agora para o debate com o João Tobardo da Gama e Fernando Medina. Bom dia aos dois. Como é habitual, à sexta, vamos saber o que elegem para acontecimento e figura da semana, não é? Mas primeiro, Miguel, temos que falar da pandemia, que não dá sinais de abrandar na região da Grande Lisboa, não é?
Sim, e aliás, dizemos desde já nós, uma das figuras da semana foi o próprio Fernando Medina, ao responsabilizar pelo problema na área de Lisboa, as más chefias e a falta de profissionais no terreno, e exigindo respostas rápidas. Mas mais tarde, Fernando Medina, bom dia, veio explicar que não estava propriamente a avisar a Ministra da Saúde. Afinal, quem é que tem culpa da atual situação?
Olá, bom dia. Esta semana acontece muitas vezes o que acontece no nosso debate político, é que debate-se não aquilo que alguém diz, mas debate-se aquilo que alguém, que outros inventam que se disse. E se tivessem ouvido com atenção tudo aquilo que disse na segunda-feira, percebia-se que aquilo que disse se mantém perfeitamente atual, que é um... Não vi, aliás, ninguém contestar o diagnóstico, que precisamos de testar rápido, precisamos que os resultados saiam rápidos, precisamos de fazer os inquéritos epidemiológicos de forma muito rápida, logo a seguir aos testes, precisamos de fazer as determinações dos confinamentos muito rápido e precisamos também de ter a certeza que as pessoas estão a cumprir esses confinamentos.
E também precisamos de mudar as más chefias se a situação não mudar rapidamente.
Isto, mas esta é a estratégia que nós precisamos. E os dados que nós temos é que tivemos vários problemas aqui na região de Lisboa ao longo dos últimos meses, que estão a melhorar, estão a vir sendo resolvidos, mas ainda não estão. E, no fundo, o que fiz foi um alerta muito claro sobre isso. Segundo aspecto, de forma muito construtiva, identificar como é que isto se resolve. E, na minha opinião, resolve-se com mais recursos, que têm vindo a ser aportados às equipas e como aliás tem sido reportado pelo Ministério da Saúde e reconhecido, são precisos mais, e no fundo a minha palavra foi de reforço sobre isso, e também sobre a necessidade de melhorar a eficácia do ponto de vista operacional sobre como é que esses recursos funcionam. Resolvida que está a questão, a última questão, que é a articulação entre os técnicos de saúde no terreno, libertando recursos desses técnicos de saúde para os serviços de proteção civil poderem fazer a parte das vigilâncias, nós podemos ter um sistema bastante mais eficaz.
Mas então considera que já não é necessário substituir as
chefias? O que me limitei a fazer foi reconhecer, em primeiro lugar, que temos um problema. Segundo lugar, identificar a estratégia. E não ouvi ninguém, aliás, se não concordar com a identificação da estratégia. Terceiro lugar, identificar o que é preciso fazer. Mais recursos e ter melhor organização e que, na minha opinião, passa por adaptar ou as chefias têm capacidade, no terreno têm capacidade de dar essa resposta ou então elas têm que ser reavaliadas. Foi exatamente a minha expressão do primeiro dia. Depois andou a semana toda o país do comentário político entretido sobre outra coisa, que é se eu tinha falado do governo, se eu tinha falado daquele membro, de um outro membro do governo.
Porque quando lhe perguntaram,
isto,
Fernando
aquilo,
Medina,
aquilo,
se era uma nota
é
direta
dito...
para o Ministério da Saúde e para a DGS, a resposta foi que era.
Sim, exato. Quando se diz que são necessários mais recursos, são necessárias outra organização, estou a falar para determinados interlocutores. Agora, eu quero ser muito claro sobre isto. Eu, como Presidente da Câmara de Lisboa e como Presidente da área metropolitana, o meu compromisso é com a defesa dos residentes, dos lisboetas, daqueles que aqui trabalham, daqueles que fazem aqui a sua vida. Esse é o meu compromisso inalienável. E eu não hesitarei um minuto na utilização de todos os instrumentos, incluindo a minha palavra, que tem relevância do ponto de vista
se a situação não mudar
da formulação. Não, em qualquer circunstância. Agora, a minha palavra é para o que eu digo. A semana andaram entretidos sobre o que eu não disse. E por isso, se eu um dia tiver que fazer alguma crítica a algum membro do governo por esta ou aquela matéria, falo-ei. Não o fiz neste caso concreto.
Muito bem,
não
ficou esclarecido que então não estava a avisar a Ministra da Saúde.
Não, ficou, Miguel, não é ficou esclarecido. Está textualmente dito nas minhas declarações no início da semana isso.
E vamos ouvir o João Tobardo da Gama
Em vez de, Miguel, peço desculpa, nós estamos no meio de uma pandemia, de uma crise difícil, e deixem-me só sublinhar este ponto porque é para mim importante. Porquê é que não se foi ver e fazer a crítica a dizer aquilo que é dito faz sentido ou não faz sentido? Tem razão no diagnóstico ou não tem? Nós não conhecemos todas histórias de pessoas que receberam os testes, foram testar e demoraram vários dias a ter os resultados. e não recebemos histórias de várias pessoas que tiveram os testes e demoraram vários dias a ser contactados para fazer um inquérito.
Mas eu, por acaso, quero o meu testemunho pessoal, já agora, eu não ouvi ninguém contestar o diagnóstico.
Mas é que essa é a questão,
se sentiu agora na necessidade de esclarecer a questão da Ministra da Saúde, em
concreto. Eu não senti nenhuma necessidade disso, eu senti, o Miguel é que me fez a pergunta.
Claro.
Agora, como se eu tivesse vindo a alterar uma vírgula na posição que tive sobre esta matéria, não alterei vírgula rigorosamente nenhuma. Eu disse o que disse, mantenho integralmente o que disse, nos termos que disse. E não disse diferente.
Vamos só então ouvir também
coisa,
o João Taborda da Gama, que vai ficar sem tempo.
O importante era concentrar no fundamental. Miguel,
muito bem, obrigado, Fernando. João, e a sua leitura sobre este protagonismo de Fernando Medina ao longo desta semana e aquilo que foi dito ou não?
Bom, o que eu gostava de dizer sobre isto é mais lato do que isto, e deslocando aqui um pouco da situação de Lisboa, porque já tivemos também isto no Porto. E aquilo que me parece relevante refletirmos é qual é que é o papel das câmaras, dos municípios e das áreas metropolitanas na gestão da saúde e na gestão da crise de saúde. E o que me parece é que quando temos em 2 meses tomadas de posição públicas muito fortes, quer de Rui Moreira, quer de Fernando Medina, contra o modo como está a ser gerida a pandemia, isso é bastante relevante e isso deve ser refletido. E ainda por cima, quando esses diagnósticos toda a gente concorda...
Mas deve ser refletido de que forma?
Deve ser refletido como é que se vai aproximar a gestão da saúde das populações, como é que se vai fazer com que não haja gestão de crise pandémica afastadíssima da realidade e dos hospitais, e como é que se devem e podem incluir, no futuro, os municípios e as áreas metropolitanas nessa gestão. Agora, parece-me que isso é que é, digamos, no médio prazo, e a lição a retirar daqui é essa. Porque o que se tem visto é que foi preciso, em 3 ou 4 circunstâncias, para alargar mais do que os grandes centros urbanos, serem os eleitos locais a falar mais alto, e isso muitas vezes teve efeito de arrepiar caminho de medidas que não estavam a ser tomadas ou de medidas que estavam a ser, digamos, anunciadas ou ameaçadas tomar, como, por exemplo, aquela hipótese de um cerco sanitário no Porto, etc. Isso parece-me relevante, porque há de haver mais eficiência a tomar e é possível, com certeza, gerir uma crise pandémica, incluindo aqueles que estão no terreno, que fazem o seu papel, que é defender aqueles que lá vivem e que os elegeram.
Sim, embora continuamos a ter, enfim, estas versões desencontradas sobre o foco, as responsabilidades, as origens, se é os transportes, o governo depois vem dizer que é os transportes, que não é os transportes, continua. Mas, enfim, este é um debate tão longo,
nos ia ocupar muito mais tempo. As versões desencontradas é um dos problemas, não é?
Miguel, mas só um ponto importante, e esse é um ponto muito importante, agora que o Miguel referiu, porque a questão da informação e da base da informação para a tomada da decisão é um dos pontos que eu apontei de crítica, se lhe quiserem sublinhar.
Mas o Fernando ficou satisfeito com esta explicação, que não são os transportes, não há um único caso associado aos transportes?
Não, o que me dá a mim muito mais tranquilidade é conhecer a realidade, porque só conhecendo a realidade é que eu posso agir sobre ela. E não é a mesma coisa eu dizer que tenho polos confinados em núcleos que respondem à empresa e à construção civil. Não é a mesma coisa dizer que esses núcleos estão, que os polos estão disseminados na população que trabalha. Não é a mesma coisa dizer que 80% das pessoas são contaminadas no trabalho e levam a contaminação para casa. Ou dizer que são as aglomerações de jovens. Ou dizer que são os transportes públicos. Isto não é a mesma coisa. Porque tudo isto exige respostas diferentes.
Certo. E temos mesmo de avançar.
O que eu apelei mesmo foi dizer, nós precisamos de muito mais informação e aqui, só mesmo os especialistas, os técnicos, a academia, é que podem ter em sistema real, montar sistemas para dar informação para nós podermos tomar decisões. Porque senão nós vivemos todos na ansiedade.
Sim.
Vemos uma aglomeração de jovens e dizemos, isto é um problema. Bom, mas os dados que nos são fornecidos dizem que 80% das infecções têm a ver com o trabalho e transmissão em casa.
Bem, vamos avançar. Já percebemos a vossa posição. Fernando Medina, tema da semana, muito rapidamente, assim, telegráfico, na sua opinião, qual é?
Telegraficamente, a conclusão dos dois processos relativamente às duas empresas, à EFASEC e relativamente à TAP, dois processos que têm só em comum o facto de se concluírem esta semana, e considero que isso é de assinalar. Relativamente à EFASEC, a empresa é temporariamente nacionalizada para proteger a sua capacidade tecnológica e protegendo-a, no fundo, da situação que o facto de ter Isabel dos Santos ainda como acionista coloca para o futuro da empresa, mas com a intenção da sua reprivatização logo a partir de 21. A TAP, um caso bastante mais pesado, inicia agora uma nova fase complexa da sua existência, retomando a maioria do capital ao Estado. A grande questão que está Mas a grande questão que estará sobre o futuro da TAP é saber o que é que será a TAP do futuro, como é que vai ser feita a reestruturação e que TAP teremos nós, com que dimensão, com que
Sim,
tamanho,
temos mesmo
com
concluir,
capacidade senhor. De servir a economia do país.
João Tobarro da Gama?
O quê?
O tema da semana, por favor, rapidamente.
O tema da semana é continuarmos a tomar medidas sobre a TAP, sem ninguém saber para que é que queremos a TAP e que TAP é que queremos. E, portanto, vamos no terceiro ou quarto modelo em 4 ou 5 anos, agora, claro, com uma crise no transporte aéreo internacional, mas até por isso a discussão que deve ser feita é se queremos continuar a pagar uma companhia aérea e para quê, e que tipo, e com que ligações, ligações no sentido com que ligações a outras plataformas de voo.
Isso é um tema para muitas semanas, João.
É, mas o debate tem de ser feito e continuamos a resolver o problema e os contribuintes continuam passivos, mas disponíveis para pagar. E esse debate tem de ser feito.
Obrigado aos dois. Até Obrigado. Para a semana. Obrigada.
Aponte na agenda. 24 de junho a 5 de julho são dias incríveis. Descubra mais de 5 mil viaturas novas e